Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Sejam bem-vindos novamente, Eduardo Pereira, presidente da Federação Paranaense de Ciclismo. Nós estávamos falando da dificuldade de fechar rodovias, e quanto às rodovias mais secundárias, que não são rodovias, são estradas, que são menores, com menor fluxo de trânsito, existe também essa dificuldade de fechar também, de realizar provas em velódromos?
Cíntia,
que existem, quantos velódromos existem no Brasil?
Tá,
realização, qual a dificuldade? Seria patrocinador?
Não seria. Na verdade é o seguinte, vamos pensar o seguinte, do limão a gente faz uma limonada,
vamos
certo?
Vamos lá, é para isso que a gente está aqui.
Então a questão é difícil fechar a rodovia? Em alguns momentos sim. Por exemplo, agora vai começar um projeto verão, esqueça. Infelizmente não tem como, a polícia está toda engajada na estrada, não tem como você tentar fechar qualquer tipo de estrada em relação a esse período, ok? Muito bem, após essa questão do rachão do Milão, eu entrei em contato com algumas autoridades, amigos.
Opa, já movimentou, já não, serviu para alguma coisa o rachão?
Não, sim, eu nunca parei, né?
Uhum.
E aí o que aconteceu? Mostrei o vídeo para ele e ele ficou muito sensibilizado em relação ao que está acontecendo, tá? E ele falou o seguinte: Eduardo, vamos passar esse ano novo, no primeira, duas, segunda, terceira semana de janeiro, vamos sentar para a gente formatar e ver qual é a rodovia do estado do Paraná, eu estou falando a nível Paraná, né, que a gente possa de repente desenvolver um trabalho para que venha fazer um evento desse. Aí aquela questão, se não for rachão, para mim não serve. Ou seja, os próprios...
Mas aí já é uma outra questão.
Você sabe aquele rebelde?
O cara mora
sozinho e foge de casa, assim, entendeu?
Sim.
Então, quer dizer, não é rachão? Não é rachão, mas é um evento
oficial, bacana.
É que
eu acho que existem também, não é só a prova, né?
Sim.
Existe todo um contexo.
É uma regra.
Existe também o que eles buscam,
exposição,
nível técnico.
Trabalhar a nível de exposição.
Uh-huh. Então, acho que poderia a gente se atentar também
exatamente,
a esse
e buscar
detalhe.
Realmente o que eles estão precisando. Agora, evidente que tem que ter regra, sim.
E nos velódromos, qual que é a dificuldade?
Nós temos o velódromo de Curitiba, que é aqui no Capanema, tá? E também o velódromo que está em construção, que é de Pinhais.
Nós vamos trazer esse assunto para uma pauta, até te convido aqui,
sim,
já em público para isso.
Quanto
às dificuldades que eu vejo aqui, coletei alguns depoimentos, né? Estudei um pouco, existe toda essa dificuldade de patrocínio, né? Porém, o Zanata conseguiu aí um belo de um patrocínio, uma ajuda, né? Fácil, a princípio. E eu conversei com um dos patrocinadores do rachão, que é o Bernardo Koschen, e ele me falou rapidamente sobre como que ele participou desse patrocínio.
Um abraço, Bado.
O Bernardo Koschen, né? Coloca pra gente, por favor.
A gente tem que ver as alternativas para poder realizar o evento. Eu não tenho problema nenhum de vincular a minha marca. Eu acho que eu tenho que apoiar atitudes como essa. Esse tipo de evento não foi uma coisa criada do nada, uma coisa para desaforar as leis. Isso aí acontece há 30 anos. Hoje mesmo eu vi um vídeo de 1990 do pedal da USP, se eu não me engano, que percorria a marginal inteira com apoio da polícia. O que, que mudou de 1990 para 2019? Na minha cabeça, é só a evolução da cabeça das pessoas. São 29 anos que tem evolução. E parece que as pessoas estão andando para trás, entende? Então, enfim, eu acho que é um momento que onde a gente tem que se unir e pensar para algo que seja concreto, que seja algo que seja para realizar e não para suspender. Senão, quem vai idealizar essas coisas? Ninguém vai idealizar. A gente vai deixar morrer, simples assim. Organizações estão aí, não fazem nada, né? Então eu acho que ele deu o pontapé inicial. Claro que organizar o evento, tirar licenças, enfim, isso aí é o melhor dos mundos, né? Essa é a minha opinião. Então eu, enquanto puder, vou apoiar sim, né? Com o intuito de que as pessoas vão lá para se divertir. Não é uma, não é algo que, profissional, não é algo que as pessoas almejam dinheiro com isso. Enfim, é um lazer onde que um ciclista comum possa andar junto com profissionais, dividir a mesma pista, sentir a emoção de o que é uma corrida. Enfim, eu acho que essa é a linha.
Isso aí, Bado, muito obrigada. E eu tenho aqui também o posicionamento da Confederação Brasileira de Ciclismo.
Importante.
Eles mandaram por escrito. A respeito da sua solicitação, agradecemos o convite e informamos que a Confederação Brasileira de Ciclismo trabalha incansavelmente para o desenvolvimento da modalidade de forma honesta, corajosa e dentro da lei, sempre preocupada com a segurança e a integridade de cada indivíduo, seja ele atleta, dirigente, organizador ou espectador. Tudo que fuja dessas premissas é ilegal e não receberá o nosso apoio. Nesse sentido, entre as nossas ações estão o incentivo à ampliação de provas por parte das federações organizadoras de eventos oficiais, onde cobramos apenas um valor simbólico para pagamento dos árbitros, comissários presentes no evento. Também prestamos todo o suporte e orientação para aquelas pessoas que nos procuram, querendo realizar um evento oficial seguindo as regras estabelecidas. Em todos os estados existem calendários com provas oficiais, eventos de sucesso internacional. Mas sempre irá existir aqueles que preferem o caminho mais fácil, menos burocrático, que levam à ilegalidade e colocam vidas em risco, tanto de quem está participando desses eventos ilegais, como de pessoas que circulam ao redor sem ao menos saber o que está acontecendo. Como sugestão, aproveitamos o contato para sugerirmos a pauta do nosso Campeonato Pan-Americano de Ciclismo Master, que aconteceu na última semana, uma prova oficial continental que perdeu espaço para uma barbárie disputada em parte por atletas afastados por doping. No PAN encontramos o puro amor genuíno do ciclismo, com atletas experientes de 4 países, alguns acima dos 75 anos, acompanhados de suas famílias, festejando, comemorando, programando viagens para o calendário de 2020, como juvenis em seu primeiro ano de pedal. Existindo interesse, estaremos à sua disposição para falarmos do ciclismo de verdade, com muito amor e dedicação. Confederação Brasileira de Ciclismo. E é isso, muito obrigada pela confederação, posicionamento realmente esperado. Sim. Deles, né? E aqui eles falam que eles estão cedendo
de braços abertos para atender novos promotores que queiram eventualmente realizar os eventos.
E o Roberto Zanatta, que foi o organizador desse rachão, né? Eu conversei com ele e fiz algumas perguntas.
Só deixa eu fazer uma colocação em relação ao Bado. Uhum. Bado, um grande abraço. Você é um cara que ele veio do Moto Velocidade quando eu fazia os eventos no autódromo. E eventualmente eu tenho muito respeito e carinho por você. Mas eu, o que acontece, Bado, quando você fala os eventos que aconteciam em 1990, nós passamos 30 anos e a quantidade de carro que foi colocado nas vias públicas em 30 anos é imensurável. Ou seja, saíram carros velhos e entravam outros carros. Mas o trânsito de 1990 é muito diferente de hoje. E pactuar colocando atletas, por exemplo, se for meu amigo, etc., né, batendo braço, perna em retrovisores de carro e tentando repartir espaço com o que está acontecendo em São Paulo, eu acho que não é legal. Entendeu?
Tem que buscar uma solução.
Eu concordo que tem a ver mais eventos, tem que ter mais, né? Mas nessa forma, nesse formato, né, como a própria Renata comentou, né, não, eu sou totalmente a favor, eu não sou a favor. Porque, inclusive nas marginais, são proibidos motocicletas por uma questão de risco. Você não pode dividir caminhão, moto, bicicleta. Então, quer dizer, é humanamente injusto, né, isso. Porque se eventualmente os carros começarem a andar em maior movimento, mais rápido, vai acontecer uma tragédia ali.
É, e eu conversei com o Zanata e perguntei para ele se ele tentou se oficializar, né, como entidade ou empresa organizadora de eventos, já que ele está realizando, realizou agora o 4º Rachão do Milão. Então, foi uma pergunta, vamos ver a resposta dele. É o se oficializou, o Zanata.
Não, Cíntia, não tentei me oficializar como entidade ou como empresa. Eu acho que eu deixei isso ir um pouco longe demais. Como todo mundo sabe, isso começou de um... vem de um treino do Pelotão do Jockey, e eu vinha administrando essa condição porque eu acho que estava cômodo, né? Tava fluindo, tava tranquilo, e não vi e não tive a necessidade de tentar oficializar como entidade ou como empresa, vendo que eu tenho um outro meio de vida, um outro negócio e tal. Então eu não tive essa necessidade de criar uma empresa ou uma entidade, né? Então eu não tentei. Não tive ideia ou pretensão de que isso pegaria uma proporção que acabou pegando. Eu imagino, jamais imaginei que isso fosse realmente pegar. E essa 4ª edição, ela foi realmente um divisor de águas, né? Então, como eu falei para muitos amigos, cara, aproveita essa edição, aproveita esse momento, porque provavelmente a gente não deve tirar uma próxima edição com esses moldes, com esse formato, da forma como tiramos, numa tocada de treino do Pelotão do Jockey, que sai há mais de 40 anos, né? Só que nesse dia todo mundo sabe que aquele treino do Pelotão do Jockey, que sai todo sábado, sai todo domingo e feriado, nesse dia específico sai o Rachão do Milão, né? Que foi uma coisa criada assim, minha, tal. Tive uma ideia de pagar R$1.000 aí para um cara num dia de um treino, de uma corrida que não poderia ser corrida, porque eu não sou entidade, não tenho como fazer corrida. Então seria, no caso, um rachão, que qualquer um pode fazer um rachão, que não tem os mesmos compromissos a princípios legais para você criar uma corrida, né? Ou seja, você chama os amigos, cada um vai lá, põe uma beira e vai pro pau todo mundo, vai. Vamos rachar isso aí depois, ver o que acontece. É um rachão, né? Da mesma forma como acontece no futebol, como acontece em outros esportes, né? É um rachão. Você reúne os amigos e faz um rachão. E depois vai todo mundo tomar Coca-Cola e comemorar. Foi assim que começou, né? A princípio, até o dia que eu decidi colocar um dinheiro para fomentar, para brilhantar, e acabou virando esse negócio que virou agora, Cíntia. Então, respondendo a sua pergunta, para essa edição eu não pensei. Agora, vai ser difícil tirar um outro evento, no caso, esse mesmo evento, a gente falando do Rachão do Milão, tá? Cidade de São Paulo, a 5ª edição. Na minha cabeça, ou ela sai com outros mods oficiais, ou ela não sai mais.
Isso aí, a segunda pergunta que eu fiz para o Zanata foi se ele foi procurado pela Federação Paulista de Ciclismo, ou a polícia, ou alguma entidade, antes dessa última edição do treino dele. Se ele foi procurado por alguém, vamos ver qual foi a resposta dele.
Não, nunca fui procurado por nenhuma entidade. Eu não vou querer entrar em detalhe e falar aí A ou B, mas não, nunca fui procurado por nenhuma entidade. Na verdade, eu fui denunciado. Né? Fui denunciado. Complicado falar desse assunto, Cíntia, entendeu? Complicado, todo mundo sabe, né? Fui denunciado porque ele estava fazendo alguma coisa escondida. Não estava fazendo nada escondido. Eu divulgo um negócio com 6 meses de antecedência que ele vai acontecer. Eu meto aí em três mídias grandes. Eu meto no YouTube, meto no Facebook, no Instagram, eu saio metendo em tudo que é lugar, rapaz. Entendeu? Então eu não faço nada escondido. Ah, é clandestino. Clandestino o quê, velho? Clandestino por quê? Não tem nada clandestino, aqui é tudo legal. Entendeu? Não tem nada de clandestino. É um treino, cara, do Pelotão do Jockey, que sai todo domingo. Só que especificamente nesses dias que a gente acaba marcando e chamando, oficializando ali, que a gente trata ali como Rachão do Milão, a Taça Cidade de São Paulo, ou Faixa de Gaza, ou Tarja Preta, seja lá o que for, é um dia que dá um pouco mais de gente, né? Dá um tumulto, faz um barulho. Aí vem gente de Curitiba, aquela gangue de Curitiba que eu vou te falar, para mim é a gangue mais
É a gangue de Curitiba. Isso aí, Zanata, muito obrigada pela sua participação. A gente está chegando no final do nosso programa. É, infelizmente, sobra sempre muito assunto aqui, falta tempo. É, o que eu vejo, assim, a minha conclusão é que nós ciclistas não queremos ser marginais, né? Não queremos ser a nossa imagem marginalizada. A gente precisa sair dessa, né, desse conceito de clandestino. Sim. O atleta precisa do patrocínio para sobreviver.
Ou normalmente aquele vagabundo não tem nada que fazer, está pedalando.
Exato, então eu acho que não é por aí. É, mas a gente precisa de vocês, a gente precisa da federação, né? Precisamos de provas, né? O ciclista, o corredor de bicicleta quer correr de bicicleta.
Cintia, então eu quero fazer aqui até uma proposta.
Vamos lá, seja rápido que a gente já está acabando.
Uma proposta para os atletas, para quem quiser fazer esse tipo de evento, ou seja, venha conversar, vamos marcar uma reunião. Vamos marcar um almoço, um jantar, alguma coisa assim. Vamos tentar ver o que nós podemos fazer para que os atletas possam pedalar.
Está marcado.
Ou seja, aonde quiser, quando quiser.
Vamos avançar.
Só não vou pagar, porque eu não pago o seu. Tá? E aí o seguinte.
A gente faz um rachão.
Aí nós vamos fazer um rachão, entendeu?
Tá
e
ótimo.
Vamos sentar para a gente compor o que é melhor. Dentro de uma legalidade, né? O que é melhor para todos.
Maravilha.
Então tá aqui a proposta.
Fechou.
Obrigado pelo pela participação.
Né?
Parabéns mais uma vez pelo programa que faz e dedicado ao ciclista.
Obrigada.
Um
obrigada, ouvintes. Obrigada, ciclistas. Quarta-feira que vem tem mais. Até lá. Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural, FIT São José, Wiza São José dos Pinhais e Savana Comunicação.